Revista Novo Tempo.
Oi, tudo bem com você? Ótimo final de semana. Começa agora o seu Revista Novo Tempo, o jornal de boas notícias aqui da rádio. Espero que você seja abençoado neste final de semana e vamos juntos aqui com boas notícias. Eu sou Patrícia Matter, meu colega Jackson França também está comigo. Bem-vindo, Jackson.
Obrigado, Patrícia. Feliz sábado para você e também para os nossos queridos e amados ouvintes. Que bom ter sua companhia aqui no Revista Novo Tempo. Um encontro semanal para compartilhar esperança, informação e mensagens que fazem bem.
Pois é, a gente preparou um programa com muito carinho para você, para que o seu dia, seu final de semana, seu sábado seja abençoado, não é, Jackson?
Isso, e para você que quer acompanhar a nossa programação ao longo da semana, é só seguir a gente nas redes sociais.
Então anota aí, ó, abre o seu celular. No Instagram, procure a gente. Rádio Novo Tempo, arroba Rádio Novo Tempo. E tem também o nosso canal no YouTube, onde dá para maratonar os nossos programas Novo Tempo Rádio, youtube.com/Novo Tempo Rádio.
Continue ligado na programação, porque o programa de hoje está recheado de boas notícias, histórias inspiradoras e, ó, muito mais.
Que o seu sábado seja tranquilo e cheio de esperança. Vamos lá?
Revista Novo Tempo.
Novo Tempo celebra a formatura com batismos e música em Curitiba.
Pastor aposentado é homenageado pelo TSE como exemplo de ética e serviço.
Aluna da Escola Adventista conquista medalhas na Olimpíada de Matemática.
Tudo isso e muito mais você vai conferir agora, aqui no Revista Novo Tempo.
Revista Novo Tempo.
A gente traz uma história de alegria, fé e muita celebração. A Rádio Novo Tempo tem colhido frutos do trabalho missionário no Paraná. Uma grande festa reuniu ouvintes, telespectadores e membros da igreja em Curitiba. Quem conta pra gente é a Cristiane Ribeiro. Feliz sábado, Cris.
Feliz sábado, Jackson, Patrícia e a você que nos acompanha agora. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba ficou pequena para tanta gente. Muitos ouvintes da Rádio Novo Tempo chegaram cedo para celebrar a formatura bíblica. Mais de 100 alunos concluíram os estudos da Escola Bíblica Novo Tempo. A formatura aconteceu nos espaços missionários da rádio em Curitiba. E o resultado foi emocionante. 25 pessoas pediram o batismo. Além disso, 48 novos interessados quiseram começar o estudo da Bíblia. 7 pessoas decidiram se batizar ali mesmo durante a programação. Um momento de muita emoção para quem participava do encontro. Teve também muita música e adoração. Participaram o Curitiba Mens, o Chama Coral e a cantora Michele Emanuele. O pastor Juscelino, da região sul paranaense, liderou a organização do evento. O pastor Gilson Brito também participou, junto com os comunicadores da Rádio Novo Tempo. Eles fizeram o encerramento do concurso Bom de Profecia, um desafio sobre os livros de Daniel e Apocalipse. Segundo a organização, foi a maior mobilização da escola bíblica já realizada no Paraná. Talvez, segundo eles, em toda a América do Sul. Um encontro de esperança, alegria e decisões para a vida toda. É notícia. A Novo Tempo informa. Cristiane Ribeiro para o Revista Novo Tempo.
Cris, muito obrigada por contar para a gente sobre como foi esta linda festa. Agora a gente continua no Paraná, porque um pastor aposentado foi homenageado pelo Tribunal Superior Eleitoral como exemplo de fé e dedicação à sociedade. Quem vai contar para a gente é o Moura Neto. Feliz sábado, Moura.
Feliz sábado, Patrícia, Jackson e a você que nos acompanha. O pastor jubilado Anastácios Papadopoulos Papazoglou, conhecido como pastor grego, foi homenageado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A homenagem foi em Curitiba pelos anos de trabalho voluntário nas eleições. Ele é o mesário mais antigo do Paraná. Mesmo com mais de 85 anos, segue firme nas missões.
Deus me chamou, como chama todos, para servir. E como pastor, e agora também como bacharel em direito, sirvo a igreja e a comunidade por 56 anos e estou disposto a continuar servindo até quando Deus me permitir.
O pastor é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Londrina e um exemplo de fé na prática. Segundo o TSE, a homenagem é pelo compromisso, responsabilidade e espírito público. O pastor grego mostra que servir ao próximo não tem idade. Um verdadeiro exemplo para a gente seguir. É notícia, a Novo Tempo informa. Moura Neto, para o Revista Novo Tempo.
Que legal, Moro. Obrigado pela informação. Agora, uma aluna paranaense chamou atenção na maior Olimpíada de Matemática do Brasil. A Liz é estudante da Escola Adventista e encheu de orgulho a cidade de Guaíra. Quem conta os detalhes é o repórter Juan Leopoldo. Feliz sábado, Juan.
Feliz sábado, Jackson, Patrícia e a você que nos acompanha. A estudante Liz Romero Brígila de Brito, do oitavo ano, foi destaque na 19ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Ela levou duas medalhas, bronze no nível nacional e prata no estado do Paraná, entre quase 18 milhões e meio de participantes em todo o Brasil. A entrega das premiações aconteceu na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, em Toledo. A Olimpíada é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio do MEC e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Liz foi a única aluna da cidade de Guaíra a ser premiada em nível nacional. Ela disse que o resultado é fruto de muito esforço e dedicação.
Ah, sim, eu acho algo muito importante, né? O estudo para poder ganhar esse lucro, né? É que aí eu fico pensando em tudo que eu passei para poder conseguir essa medalha, né? É muito esforço, então é muito gratificante, sabe? Por causa que eu penso lá no início, de eu começando a estudar para poder receber essas medalhas, né?
A mãe Nájila Tenório Biglia também comemorou.
Como mãe, né, eu me sinto muito feliz, né, por ver a minha filha trilhando esses caminhos, né? E agradeço a Deus em primeiro lugar. E o incentivo da escola também, porque a escola está sempre incentivando, né? E agora ela está colhendo os frutos, né? Da dedicação dela, do trabalho dela, do empenho.
A professora de matemática, Maria Lucinda Domingues Louveira, disse que Liz sempre teve um raciocínio lógico fora do normal. Segundo ela, a conquista é da aluna, mas também de quem ensinou. O diretor da Escola Adventista de Guaíra, Eduardo Jacinto, destacou que esse é o resultado de um trabalho que começou em 2021. A Olimpíada Brasileira de Matemática busca incentivar o estudo da matemática e descobrir novos talentos. E o talento da Liz agora é inspiração para muita gente. É notícia, a Novo Tempo informa. Juan Leopoldo para o Revista Novo Tempo.
Juan, muito obrigada por trazer a história da Liz para a gente. Parabéns para ela. Vamos continuar com informações para você. O seguinte, já ouviu falar em colportagem? É um trabalho missionário que muda vidas e traz esperança. O nosso repórter Samuel Nunes conta a história de uma servidora pública que trocou o cargo estável pelo chamado de Deus. Feliz sábado, Samuel.
Feliz sábado, Patrícia. Sidione Almeida foi criada na zona rural de Januária, no norte de Minas Gerais. Com 15 anos, vivia uma tristeza profunda e chegou a pensar em tirar a própria vida. No momento de desespero, fez um acordo com Deus. Procuraria uma igreja. Foi assim que ela conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali encontrou paz, um novo caminho e até o esposo Gerson dos Santos. Após 16 anos trabalhando na prefeitura, foi convidada pelo marido para participar do Reavivas, um projeto da igreja que treina novos comportores. Missionários que evangelizam por meio de livros. Mesmo sem muito interesse inicial, foi impactada pelo livro O Comportor Evangelista. Ali surgiu a vontade de mudar de vida. Em meio a jejuns e orações, decidiu pedir exoneração do cargo efetivo na prefeitura e aceitou o chamado de Deus para ser comportora. No dia 26 de julho, ela recebeu a investidura como aspirante na comportagem. O evento teve a presença do pastor Gilmar Souza e foi realizado em Januária. A história de Sidione mostra a força transformadora da comportagem, um trabalho missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que muda destinos. É notícia, a Novo Tempo informa. De Minas Gerais, Samuel Nunes, para o Revista Novo Tempo.
Nesta época do ano, os cuidados com a visão precisam ser redobrados. Quem usa lentes de contato pode ter mais irritação, inflamação e até infecções. É o que alerta um especialista que conversou com a repórter Sigue Eckmaier.
A inflamação nas córneas, também chamada de ceratite, é muito comum em pessoas que utilizam lentes de contato. Ela pode ser infecciosa e não infecciosa. E quando deixa de ser diagnosticada e tratada, a pessoa pode perder a visão. A não infecciosa pode surgir em decorrência de lesões na córnea ou contaminação por produtos químicos. Já a ceratite infecciosa pode ser causada por vírus, bactérias e outros micro-organismos. E um dos fatores de risco é o mau uso das lentes de contato. Hoje, converso com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, no Instituto Penido Burnier de Campinas, no interior paulista. O médico explica o que é a ceratite e quais são os sintomas.
Ceratite é uma inflamação que ocorre na córnea, acaba muitas vezes por alterando o epitélio ou opacificando a córnea. E a córnea nada mais é do que a lente natural e transparente localizado na frente do olho. A súbita diminuição da visão, dor intensa nos olhos, vermelhidão, sensação de corpo estranho, lacrimejamento e sensibilidade são os principais sintomas da ceratite. E aumenta em 20% o número de diagnósticos no inverno.
O oftalmologista Leôncio Queiroz Neto fala da relação da ceratite com o uso das lentes de contato e por que o clima mais frio também é um fator de risco.
No inverno, o maior número de casos de gripe e resfriado é um dos fatores que aumenta as irritações na córnea através da conexão entre o canal lacrimal e as fossas nasais, o próprio nariz. Em quem usa lente de contato, a irritação pode ser mais grave, porque a lente fica intimamente na córnea, fica apoiada na córnea, e a transmissão de oxigênio acaba muitas vezes sendo menor e diminui as defesas da córnea. A baixa umidade, o aumento da poluição e o olho seco também são fatores importantes porque criam depósitos na superfície da lente de contato, muitas vezes. As baixas temperaturas também aumentam a disseminação de vírus de diferentes cepas, que podem causar conjuntivite e lesões da córnea, caso o uso da lente não seja interrompido.
Quem utiliza lentes de contato deve ficar atento aos cuidados para a prevenção da ceratite, recomenda o médico.
As duas falhas mais frequentes no uso da lente de contato são usar lentes vencidas ou dormir com elas. Quando dormimos, a produção lacrimal tem uma redução muito grande de até 50%. Dormir de lente é abafar a córnea, o globo ocular, porque a produção lacrimal está diminuída. A lágrima e o humor aquoso dependem do oxigênio. Mal alimentada, a córnea fica mais vulnerável a contrair infecções.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apesar de poder ser prevenida e tratada, a ceratite é a terceira maior causa global de perda da visão.
Este é o momento de renovar a esperança e celebrar histórias que inspiram e transformam.
É isso mesmo, Jackson. Agora vamos dar aquela volta pelo mundo com boas notícias que edificam e nos lembram que Deus está agindo em todos os cantos do planeta. Acompanhe.
Na fronteira entre Tailândia e Myanmar, a guerra ainda é uma realidade. Crianças vão à escola sob ameaça de ataques aéreos. E quando o perigo chega, elas não se escondem em abrigos, mas dentro de uma caverna fria e escura. Uma missão humanitária cruzou rios e selvas para chegar até lá. O que encontraram foi uma realidade dura e perigosa e um poderoso exemplo de solidariedade.
No interior da floresta, cercado por rios e montanhas, o caminho leva a uma realidade aterrorizante.
A gente está pronto para atravessar o rio agora, indo em direção a Mianmar, para poder atender uma escola que tem crianças que estão sendo muito afetadas pela guerra, elas têm que fugir frequentemente para o mato. Agora elas estão na escola, mas elas estão com carência de alimento, carência de materiais e carência de estrutura. O dormitório feminino está praticamente destruído e a gente vai lá ajudá-los a reformar.
Esta caverna é o único abrigo quando as sirenes tocam ou o céu escurece com o som de aeronaves. É onde dezenas de crianças se refugiam quando a guerra chega. As aulas param. As crianças se escondem aqui.
E os meninos e meninas, sempre que eles ouvem ou percebem algum tipo de bombardeio, eles precisam fugir para algum lugar. As meninas correm para essa caverna aqui e ficam guardadinhas aqui. Vocês podem perceber que tem algumas entradas com rochas muito grandes, então isso facilita a proteção delas. Os meninos correm para o rio. Mas como vocês podem ver, eles precisam se acostumar a viver em situação assim, de perigo constante.
Aqui, eles desenham seus sonhos enquanto esperam o tiroteio parar. Eles ficam ali por horas, às vezes dias e até semanas. É o único lugar onde se sentem seguros.
A maioria dos sonhos deles é uma casa, um lugar protegido, onde eles possam especialmente se proteger da situação que eles estão vivendo. A gente quer ajudar a realizar esse sonho. A gente não pode fazer uma casa para eles, mas a gente pode ajudá-los a ter um lugar melhor para eles viverem. Nosso objetivo é construir em 2 meses um dormitório.
Diante dessa situação, 100 missionários se uniram em uma força humanitária. Em apenas 4 dias de ação intensa, apoiados por pessoas de todo o mundo, a missão entregou alimentos, suprimentos básicos, música e esperança. Tudo isso em uma região marcada pela dor e pelo conflito. 4 toneladas de arroz foram distribuídas para famílias e escolas. 200 litros de farinha nutricional foram enviados para combater a fome. 80 kits de higiene ajudaram a garantir cuidados básicos de saúde, onde o acesso é quase inexistente. Mais de 400 livros foram entregues. Roupas ajudaram a aquecer famílias em situações vulneráveis. E até o telhado da igreja comunitária foi substituído, trazendo segurança para aqueles que também buscam refúgio na fé. A missão também ofereceu concertos musicais, cuidados de saúde, visitas domiciliares e aulas de inglês para crianças em 4 comunidades. No meio da guerra, a solidariedade atravessou oceanos e trouxe de volta algo que parecia perdido: a esperança.
A região interamericana da Igreja Adventista do Sétimo Dia concluiu a primeira campanha de evangelismo do ano. Mais de 87 mil pessoas foram batizadas em 25 regiões diferentes. A campanha terminou com uma grande celebração em Chiapas, no México.
Centenas se reuniram na Expo Convenciones em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para o encerramento da campanha com o tema Esperança Interamericana, o céu aguarda você. Dezenas de novos crentes foram batizados no centro de convenções durante uma celebração transmitida ao vivo, marcando o compromisso público com Cristo. O programa também contou com apresentações de teatro e um concerto musical de um coral adventista.
Em meio a um conflito que dura mais de 3 anos e já causou profundas divisões entre Rússia e Ucrânia, nos Estados Unidos, uma história de unidade surpreendeu. Em uma igreja adventista do Sétimo Dia, membros russos e ucranianos se reúnem orando e adorando lado a lado e superam as barreiras de ódio e dor causadas pelo conflito em questão. Conheça agora os detalhes dessa história emocionante.
A história começa em uma pequena igreja adventista do Sétimo Dia em Cleveland, Ohio, onde membros russos e ucranianos se encontram. Em março de 2022, o pastor Gennady Kazap chegou a Cleveland vindo de Moscou após o início da guerra. Kazap enfrentou certa resistência no início, por parte de alguns membros ucranianos que tinham dificuldades em aceitar um pastor russo. Mas, com o tempo, a congregação se uniu e a igreja se tornou um lugar de inclusão, com cultos realizados inclusive em russo e ucraniano. A igreja cresceu e adicionou membros de diversos contextos. Mesmo com a barreira da língua, todos se esforçam para respeitar as diferenças e trabalhar juntos. Hoje, a congregação é um exemplo de como a fé pode superar o ódio causado pelo conflito.
Bem, esses foram os destaques da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Antes de encerrarmos o episódio de hoje, eu gostaria de deixar uma boa notícia da Palavra de Deus. A Bíblia diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Que Deus abençoe você e sua família, e um forte abraço.
Que legal, acabamos de ouvir o que está acontecendo na Igreja Adventista ao redor do mundo. E a nossa programação continua aqui. Agora é tempo de refletir, aprender e crescer espiritualmente, Patrícia.
Isso mesmo, Jackson. E para esse momento especial, temos uma mensagem inspiradora com o pastor Eduardo Batista, nosso querido pastor Dudu. Fala, pastor, qual é o recadinho de hoje?
Olá, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. Aqui é o pastor Dudu, conectado contigo e também com Deus. E juntos estamos crescendo no conteúdo, ao estudarmos o conteúdo da Palavra do Senhor. Um grande abraço a você, um grande abraço para Patrícia, Jackson. E hoje nós vamos continuar na perspectiva do versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Pastor, não acabou o conteúdo desse versículo, não? É porque ele é muito abrangente, minha gente. E é necessário entendermos, inclusive, o contexto cultural histórico romano, exatamente. Só para você ter uma ideia, quanto aos gentios romanos, que eram os indivíduos predominantes na sociedade na época de Cristo, a palavra misericórdia não existia no vocabulário deles, não. Não havia lugar para misericórdia no contexto cultural romano. No estilo de vida dos romanos, misericórdia não era uma palavra inclusa. A misericórdia era uma coisa desprezível para eles. Até um de seus filósofos chegou a dizer que a misericórdia era a doença da alma, dando a entender com isso que ser misericordioso era sinônimo de fraqueza e covardia. Um homem misericordioso não tinha valor para os romanos, mas sim aqueles que fossem destemidos, rígidos, cruéis em seus atos. As próprias leis do império davam espaço para a crueldade e o desprezo da misericórdia. Por exemplo, um homem romano tinha direito de matar ou deixar viver seu filho recém-nascido, seu escravo e até mesmo a sua esposa. Você já parou para pensar que não há espaço para misericórdia num processo onde uma sociedade cresce com a filosofia evolucionista, onde só os mais fortes sobrevivem através da seleção natural? Não há misericórdia para os mais fracos? E se necessário for eu me estabelecer e para isso tenha que pisar em alguém, destruir alguém, que assim seja, é a teoria da seleção natural, quando vista sob o prisma da sociedade e do desenvolvimento da mesma. Pois é, sociologia sem misericórdia, Império Romano sem misericórdia, mas misericórdia é uma palavra em destaque no reino de Deus. E quando você olha para o Império Romano, na verdade, esse estilo de vida romano caracterizado pelo desprezo à misericórdia, bem como a hipocrisia dos judeus, é tão somente o reflexo coerente daquilo que o homem é por natureza, isto é, caído e morto em pecado. A Bíblia diz que uma das expressões da corrupção natural do homem é que ele é sem afeição natural e sem misericórdia. Basta dar uma olhada em Romanos capítulo 1, versículo 31. Querido ouvinte, atente bem para o que diz Provérbios capítulo 12, verso 10. Nós lemos que até as misericórdias dos ímpios são cruéis. E ao contrário disso, os verdadeiros crentes que já nasceram de novo pela obra do Espírito Santo provaram da misericórdia de Deus em Cristo sobre suas vidas e agora devem ser misericordiosos. É misericórdia que o Senhor requer dos cidadãos do seu reino. Lembrem-se de Lucas 6, verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai Celestial. A misericórdia, querido ouvinte, não é uma virtude natural. Por natureza, o homem é mau, cruel, insensível, egoísta, incapaz de exercer a misericórdia. Nós precisamos nascer de novo antes de sermos misericordiosos. Nós precisamos de um novo coração antes de ter este coração misericordioso. É um algo para pensarmos em caráter particular e buscarmos em Cristo este novo coração para que possamos de verdade sermos sal da terra e luz do mundo. Porque afinal de contas, para ser sal da terra e luz do mundo, precisamos ser misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai Celestial. Deus te abençoe e a mim e a você, a todos nós, conceda a Ele um novo coração capaz de exibir atos de misericórdia e assim seremos mais semelhantes a Jesus.
Muito obrigado, Pastor Dudu. Que mensagem poderosa e cheia de esperança. Na próxima semana tem mais.
E assim encerramos mais uma edição do seu Encontro com as Boas Notícias. Muito bom ter você aqui com a gente.
Esta foi uma produção da Central Novo Tempo de Jornalismo.
Eu sou Patrícia Mater.
Eu sou Jackson França.
E não esqueça que a melhor notícia é que Jesus em breve vai voltar.
Tenha um sábado maravilhoso e até a próxima semana, se Deus quiser.
Tchau, tchau.
Você ouviu Revista Novo Tempo.